cantaria, cantoria e encantaria, e uma curadoria pedregosa. Alan Adi, Notas da Curadoria. Em 50 anos, tudo já foi dito sobre o movimento armorial? Talvez sim. Muito já foi contado pelos seus próprios atores, e é por pensar em tal condição que o caminho dessa exposição tomou rumo. A figura de Ariano Suassuna foi em vida tão radiosa à sua própria criação, envolvendo-a nas suas atuações como romancista, dramaturgo, desenhista, pintor, professor e gestor, em atividade praticamente até seus 87 anos, que assim fez ocorrer ao armorial algo não sempre visto em outros movimentos. Ter em seu idealizador não somente a voz inicial, como também o eco mais eloquente, numeroso e ouvido por tanto tempo. Entre o final do século XX e as primeiras décadas do século XXI, sua obra ganhou aquilo que parecia ainda carecer em retorno a um Brasil real em toda a sua extensão, a explosão midiática tão suspeitosa ao seu criador. Mesmo tendo livres versões, tanto no teatro como no cinema, mesmo antes do surgimento do armorial, foi com a versão televisionada em minissérie do Alto da Compadecida que novas gerações e novos territórios tiveram acesso àquilo que alguns desavisados insistem nomear como arte regional. Particularmente, finjo não entender até hoje o que isso quer dizer, mas se for por uma questão de avanço geográfico, Suassuna não é estritamente regional faz tempo. Se o mesmo dizia que o único teatro que nasceu na Grécia foi o grego, caso precisemos, por qualquer vontade, adjetivar o nascimento de sua obra, a trataremos então como arte brasileira. Se de lá para cá isso expandiu o conhecimento sobre o nome de Ariano Suassuna e, por rebote, noções sobre o que ele pensava, ganhando ainda mais repercussão através de suas aulas espetáculo compartilhadas em vídeos pela internet, não faltaram homenagens por consequência também ao movimento armorial, inclusive em formato de exposições. Mesmo com valor inestimável, não caberia hoje construir mostras no mesmo padrão para ser mais uma similar a tantas já bem realizadas. No entanto, as questões reivindicatórias sobre as raízes e as transformações da arte brasileira, e que também serviram como problemas ao surgimento do movimento armorial, servem-nos hoje como imprescindíveis para reaprendermos quem nós somos pelas origens, tragédias e variações. Nunca, por exemplo, na arte ou em qualquer outro terreno, questões sobre os conhecimentos indígenas e afrodescendentes ganharam tantas vozes, em boa parte, como repulsa a certos retrocessos. Em correspondência, preconceitos e injustiças insistem miseravelmente em emergir. Em um dos seus trabalhos mais conhecidos, Suassuna apresenta um personagem chamado Quaderna, dito bisneto legítimo do rei que governou um lugar mítico no interior de Pernambuco no final do século XIX. Por lá, aconteceu um massacre sob fins de desencantamento de Dom Sebastião, desaparecido em batalha além-mar 3 séculos antes. Embora o livro seja uma ficção, a história do massacre é verídica. A Pedra do Reino, nome do lugar da tragédia e título parcial do livro, daria então o mote para a construção dessa exposição. O mesmo país de Quaderna, que também é o nosso país, guarda e traduz a memória de reinados forçadamente extintos em histórias que se cruzam muitas vezes com a existência e celebração de um elemento natural comum em todo o mundo, a pedra. Se o Brasil tem nome de árvore, parece ser a pedra que lhe dá sobrenome e que acaba revelando pela resistência de sua natureza parte do que sobreviveu de nossa história. Por todo o território nacional, veremos que a pedra mapeia nossa ancestralidade, mostrando que somos descendentes de reis e rainhas de tantos mundos. As pedras nos guiam a histórias que desenharam a condição de nossas vidas hoje, metaforizando o caráter de resistência tão presente no povo brasileiro, capaz de não sucumbir a qualquer estrutura perversa e dominante. De algum modo, estamos sempre atentos e firmes para nunca esquecermos. Somos, antes de tudo, e assim como as pedras, fortes.